Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Estamos em época de eleições e Copa do Mundo, quando muitas pessoas querem se manifestar, expressar a sua opinião ou torcida através de bandeiras. E nós vamos conversar sobre este assunto agora com o presidente da Associação das Administradoras de Condomínio do Estado do Paraná, Luiz Fernando Martins Alves, que vai nos explicar melhor sobre este assunto. Não é mesmo, Luiz Fernando? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
Então, Luiz Fernando, época de eleição, também temos pela frente aí a Copa do Mundo. Muita gente gosta de pendurar bandeiras, fotos, até adesivos nas janelas, nas varandas e nas sacadas de apartamentos. Eu gostaria de saber, isso é possível? É permitido?
Realmente é uma época que os moradores gostam aí de enfeitar, de manifestar a sua opinião com relação às eleições, a sua torcida, né, no caso da Copa do Mundo, e expor isso através de bandeiras, de camisetas penduradas aí em janelas, nas sacadas. E aí a gente tem que separar o que é flexibilidade das normas e aquilo que é permitido ou proibido. Então vamos lá, tudo que é colocado nas janelas ou sacadas, varandas, seja lá como você queira chamar, altera a fachada do edifício. Então, a princípio, não pode acontecer, ok? Então você coloca lá, imagine que você vai fazer o fechamento de uma sacada ou colocar uma rede de proteção. Geralmente no condomínio há um regramento para que isso seja feito de maneira uniforme por todos os condôminos. No caso das eleições, isso não vai acontecer, porque tem um morador que vai apoiar o candidato A, o outro a candidato B, o outro C, e cada um deles tem um partido, uma cor, um tamanho de bandeira diferente. Então, isso não é permitido que aconteça. De qualquer modo, como eu disse no início da fala, nós não podemos confundir aquilo que é flexibilidade. Porque, de repente, um ouvinte nosso vai falar assim, puxa, mas lá no meu prédio tem, não está incomodando e tudo bem. Então, aquilo foi uma flexibilidade do condomínio, da administradora, do síndico, em deixar aquilo, porque ninguém se manifestou, não está gritante aquela alteração de visibilidade da fachada. Então, está sendo tolerado, está sendo flexibilizado. Mas seguir a norma corretamente, isso não pode acontecer. No período de Copa do Mundo, aí a regra é a mesma. Em tese, não poderia. Mas aí nós vamos ver que isso vai acontecer ainda mais, chegando aí ao final do mês de novembro, começo de dezembro, com a Copa acontecendo, ou estando bem próxima de acontecer.
Sim.
Porque a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas do nosso país, vão estar torcendo pelo Brasil, expondo a bandeira verde e amarela. Então, a flexibilização nós vamos ver muito mais, porque é aquilo que, vamos dizer, popularmente vão estar falando, mas todo mundo está colocando, mas todo mundo está infringindo a regra. Mas aí há uma tolerância maior, um clima de festa, e o que os moradores devem levar em consideração, tanto no caso das eleições quanto no caso da Copa do Mundo, é que isso não é permitido. Então, fazer isso de uma maneira prudente, sem exageros, a mesma coisa na Copa do Mundo, de não se exaltar com bebidas, com comemorações, com música alta, porque aí você vai estar infringindo regras do condomínio. Então, se em algum condomínio isso foi possibilitado, foi flexibilizado, principalmente ali durante os jogos, não quer dizer que isso seja permitido.
Sim, esse tipo de manifestação pode gerar multas, Luiz Fernando?
Sim, pode gerar, porque no caso da alteração de fachada, ela é proibida, isso é certo. Então, como eu disse, se não houver uma flexibilização, pode sim o condômino ser advertido para que retire aqueles materiais que está exposto no seu apartamento, e se ele reincidir, eventualmente até ser aplicada uma multa. O que a gente aconselha também é que esse tema possa ser debatido dentro do condomínio, numa assembleia condominial, e de repente ali determinam as regras daquilo que pode, um tamanho de propaganda, de faixa, de bandeira, que pode ocorrer. Então, nada impede que haja essa flexibilização combinada numa assembleia de condomínio, votada pela maioria numa assembleia de condomínio.
Porque é o regimento interno de cada condomínio que estipula as determinadas normas. Então, muitas vezes vale para um condomínio e em outro condomínio pode não valer as mesmas normas, não é mesmo?
Por aí. No caso da alteração de fachada, isso é lei, está no Código Civil. Mas é comum ter no regimento interno dos condomínios, que é um orientador, é uma norma que regulamenta práticas de convivência dentro do condomínio, como o uso do salão de festa, onde pode, onde não pode, os animais pet, barulho, coisas assim, que são mais internas daquele condomínio e que sim, podem ter decisões diferentes nos condomínios. No condomínio A pode ser permitido, no B pode ser proibido e assim por diante.
No caso de alteração da fachada do condomínio, que é o que nós começamos a falar aqui lá no início do bate-papo, não é mesmo? Fixar bandeiras, camisetas, adesivos, fotos, seja da bandeira do Brasil, seja de fotos de candidatos agora, né, no período de eleições, há uma lei geral que trate dessa ação no país?
O Código Civil ele trata numa determinada parte dele, das normas aplicáveis aos condomínios, do artigo 1336 do Código Civil em diante, e ali vai constar, para quem quiser consultar, que não é permitido a alteração da fachada. As práticas que você colocou, ainda que altere temporariamente a fachada, ainda assim infringe essa regulamentação.
E, normalmente, quais são os valores de multas, Luiz Fernando, para quem, né, acaba fazendo, alterando a fachada e não respeita as leis do condomínio onde mora?
As multas condominiais são estabelecidas no seu regimento interno. Então, não há um valor padrão, não é estabelecido em lei, um valor de multa para os condôminos. Normalmente se aplica uma taxa condominial, né, o valor equivalente a uma taxa condominial, ou alguma taxa vinculada ao salário mínimo, 10%, 20%, 50% do salário mínimo, e aí podendo ser majorada conforme o condômino repita aquela atividade não permitida.
Isso vale também, por exemplo, para aquele morador que quer pintar de uma cor diferente a janela, né, a varanda, pintar a esquadria da sacada ou colocar um vidro diferente, né, do que é o padrão. Vale para esse tipo de manifestação, de atitude também?
Sem dúvida, Patrícia. Então, a ACEP, que é a Associação das Administradoras de Condomínio do Estado do Paraná, recomenda que nenhum morador faça alguma dessas práticas. As que você comentou agora são bem piores do que colocar uma bandeira, uma faixa, uma propaganda, porque rapidamente você pode retirar. Agora, imagine fazer o fechamento de sacadas, como é bem, bem comum, né, em muitos edifícios, fazer o fechamento da sacada com vidro. Para que isso aconteça, é recomendado que tenha uma assembleia no condomínio votando qual o modelo adequado para ser usado por todos. Imagine, um faz com esquadria prateada, o outro preto, o outro branco, o outro coloca vidro jateado, o outro vidro transparente, vai ficar uma loucura. Então, não é permitido isso, não faça se não tiver aprovação da administração do condomínio, de jeito nenhum. Vai ser incômodo certo para as duas partes.
Por isso que é importante o morador, né, o condômino, saber ler o regimento interno, não é mesmo, Luiz Fernando, quando ele se muda para o local? Porque daí tem, como você falou, aqui em Curitiba nós temos, né, principalmente em Curitiba, sacadas que são fechadas com vidro. A gente vê muito por aí. Também a colocação de telas de proteção, Quero colocar aí também vasos para o lado de fora do apartamento, no corredor, que é uma área útil, não é mesmo?
Sim, são áreas comuns.
Áreas comuns, exatamente. Então, e exemplo, a porta, inclusive a porta também. Eu quero colocar aí também a porta de entrada do apartamento, que ela está voltada para uma área comum. Qualquer que seja modificação nesse sentido, tem que antes ver se, pelo regimento interno, se isso é possível.
Sem dúvida, né? Então, a colocação de vasos, por exemplo, nos corredores ou nas sacadas pode até afetar a segurança dos condôminos. Imagine, os corredores ali são preparados para, no caso de uma evacuação, incêndio, alguma coisa assim, estejam livres para a passagem de todos, além do dia a dia também, mas estou falando aqui em casos mais extremos. Então, aquela área foi projetada para ser de passagem. A partir do momento que se coloca ali um vaso, uma planta, alguma coisa assim, você já está influenciando aquele espaço que foi projetado para a circulação de pessoas. Então, também aconselho a não realizar nenhuma colocação de móveis, vasos, plantas em áreas comuns sem deliberar isso com os seus vizinhos, com os condôminos. No caso das sacadas de vasos, por exemplo, até um alerta para a população, porque é comum também nós vermos ali vasos nas sacadas, mas é bom pensar que pode acontecer um vento forte, alguém pode derrubar, e então pensar na segurança de quem está lá embaixo ou que está lá embaixo, né? Imagine cair um vaso lá num carro ou, Deus o livre, em cima de uma pessoa, pode acontecer algo muito grave.
Sim. E Luiz Fernando, será que nós vamos ter muitas polêmicas ainda pela frente nesse fim de ano? Por exemplo, estamos indo para o fim do ano, temos as eleições, né? Provavelmente, se tivermos o segundo turno, então ainda mais algumas semanas de propaganda de eleições, festa de Halloween, também enfeites para a Copa do Mundo e depois os tradicionais enfeites natalinos. Há muitas polêmicas nesse sentido, Luiz Fernando?
Eu sempre digo o seguinte, Patrícia, onde tem bastante gente, é um foco inevitável de conflitos. E você há pouco, eu ia comentar, acabei esquecendo na tua fala anterior, você tocou num ponto que eu considero o principal para, se não eliminar, diminuir consideravelmente a possibilidade de conflitos dentro de um condomínio. Que é o quê? É divulgar maciçamente aquilo que é permitido e não permitido dentro do condomínio. Então, se é para colocar enfeite de Natal, Copa do Mundo, eleição, Halloween, ou seja lá o que for, e estiver determinado em atas, no regimento do condomínio, na convenção do condomínio, é muito importante que síndico e administradoras, e as administradoras aí mais organizadas possuem aplicativos para celular, então que facilite a comunicação, que síndico e administradora usem isso, abusem da divulgação das normas para que todos os condôminos possam ter conhecimento sobre elas e não alegar que não sabia. Ah, então eu não sabia que podia fazer isso no salão, eu não sabia que não podia pendurar o enfeite de Natal ou pendurar o Papai Noel lá na janela. Então eu não sabia. Então, divulgar essas normas maciçamente, aplicativo, por e-mail, grupo de WhatsApp, no edital, no elevador, na garagem, é muito importante para que todos conheçam as normas e assim fica muito mais fácil de respeitá-las.
E, Luiz, quais são os assuntos que mais geram debates com relação, né, a direitos e deveres de moradores, principalmente com relação à fachada dos condomínios onde residem?
Eu acho que são esses casos que a gente apresentou, né, de infringir a regulamentação com fechamento de sacada, colocar cortinas coloridas que não são permitidas, colocar objetos nas suas varandas e sacadas, tirando a uniformidade, o padrão do condomínio. E, mais uma vez, são conflitos que surgem muitas vezes por falta de conhecimento daquilo que é permitido ou não. Barulho, uso das áreas comuns também são causas muito frequentes de conflitos dentro do ambiente condominial.
Correto. Hoje em dia, muitas famílias têm animais de estimação, não é mesmo? Dentro dos condomínios, gatos, cachorros, né? Pássaros também. Também é um outro assunto que ainda gera muita polêmica?
Sem dúvida, sem dúvida. Os pets, né, por um lado, tão queridos e apaixonantes, né, são companheiros aí da vida das famílias cada vez mais. Mas existem situações que pode estar atrapalhando o vizinho, né? Então imagine o teu cachorrinho do coração ali, né, que você gosta, teu companheiro, só que ele late demais à noite, ele faz barulho, de repente a construção do edifício não vedou muito bem o barulho que passa de uma unidade para outra, pela parede ou pela laje. Então, de repente, o cachorro ali, que dentro da casa está fazendo sucesso, está animando a família, está atrapalhando o seu vizinho, né? Ou animais de maior porte, né? Então, cheiro. Então, tem que cuidar muito com isso. E a recomendação da ACEP é que, em circunstâncias em que isso esteja se tornando um problema, que o vizinho, em primeiro lugar, e se achar um jeito, uma oportunidade de conversar adequadamente com o seu vizinho, né? Olha, puxa, tá vindo um cheiro que não tá legal, teu cachorro aí tá latindo demais à noite, eu não consigo dormir, puxa, o que será que a gente podia fazer? Então, estabelecer um primeiro contato, e se isso não for resolvido, aí sim, levar para a administração do condomínio, né, para que as providências legais possam ser tomadas, eventualmente até debatidas numa assembleia. É muito comum em alguns condomínios, por exemplo, não ser permitido que o pet fique nas áreas comuns, do espaço do apartamento até a portaria, que seja levado no colo ou nos carrinhos, quando é o caso de animais de maior porte. Então, mais uma vez, ser debatido, chego num consenso, é a recomendação para evitar conflitos.
Exatamente. O bom senso, principalmente para quem mora em condomínios, não é mesmo, Luiz, é essencial, faz toda a diferença.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu gostaria de agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Maravilha, Patrícia. Conte conosco, conte com a ACEP. Se você me permitir, eu gostaria de divulgar um evento que nós vamos fazer agora no dia 27 de outubro, pode ser?
Sim, pode falar.
Ó, no dia 27 de outubro, nós vamos fazer um congresso chamado Meeting de Administração Condominial, promovido pela ACEP, que é a Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Paraná. Representamos mais de 1.000 condomínios no estado. E lá terão muitas palestras, né, palestras de temas jurídicos, convivência, diversidade cultural, sustentabilidade, fontes de energia diferenciadas. Então, vários temas que envolvem a vida em condomínio, e nós convidamos aí desde moradores de condomínios até síndicos, conselheiros, administradores de condomínio, fornecedores de produtos e serviços para condomínio, porque ali vai se criar um ambiente em que vão ser discutidos vários assuntos como esse que a gente está falando aqui agora. Além disso, uma feira de negócios, nós esperamos lá cerca de 250 pessoas. Então, uma oportunidade também de se relacionar com outras pessoas que têm os seus mesmos dilemas e, de repente, você pode sair dali conhecendo fornecedores, conhecendo melhor a CEP, procurando quem realmente entende para lhe orientar sobre essas questões aí normalmente polêmicas dentro de um condomínio. Então, fica o convite aí para o dia 27 de outubro, vai ser o dia todo, e quem tiver interesse em se inscrever, a inscrição é gratuita, vai ser só 1 quilo de alimento por uma questão social aí do evento, mas procure o site da ACEP ou Facebook, Instagram, que ali você vai encontrar o link para inscrição. O nosso site é www.aacepr.com.br. Com essa mesma sigla você nos encontra no Instagram e Facebook.
Muito bom. Obrigada novamente pela sua entrevista hoje aqui.
Um abraço, Patrícia. Um abraço para todos os seus ouvintes.
Um abraço para você. Até a próxima.
Até mais.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o presidente da Associação das Administradoras de Condomínio do Estado do Paraná, Luiz Fernando Martins Alves e falamos sobre o que é possível e o que não é possível em colocação de bandeiras, pinturas, alteração de fachadas para quem mora em condomínio. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.